Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Weekend Lockup. A pausa de verão chegou finalmente, mas a Fórmula 1 deixou-nos com muito para discutir. Depois de uma primeira metade da temporada cheia de reviravoltas, como todos sabemos, é a altura de finalmente fazermos o balanço, olharmos para o que já aconteceu e perceber o que é que podemos esperar quando o campeonato regressar. Este, infelizmente, é o nosso último episódio antes da pausa de verão, mas não desesperem, porque todos precisamos de umas férias, como é óbvio. Vamos regressar dia 18 e voltamos para a divisão do Grande Prémio dos Países Baixos. Por isso já sabem, não se esqueçam de subscrever, deixar um like e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo, porque hoje temos mesmo muito para falar. Ao meu lado tenho aqui o responsável pelo conteúdo editorial da FL, Fernando Correia, e também ao meu lado a nossa magnífica produtora de conteúdo, Beatriz Cunha, e hoje a nossa convidada é uma verdadeira natural em pista, ou pelo menos foi isso que tentou convencer a toda a gente durante o Hot Lap. No circuito da Hungria, fora da pista, é uma das vozes que acorda mais de milhares de portugueses todas as manhãs na rádio comercial, Inês Silva, mais conhecida por todos como Tecas.
Olá, obrigada.
Palminhas, palminhas, palminhas.
Obrigada.
Bem, fim de semana em grande mesmo.
Foi um grande fim de semana. Algo inesperado na minha vida aconteceu. Recebi este e-mail no dia... Eu lembro-me exatamente do dia.
Que horas eram?
Era muito cedo, era para aí 9 da manhã. E recebo o e-mail dia 14 de Abril a convidarem-me para ir ao Grande Prémio da Hungria. E eu tipo, não.
Isto não é verdade.
Sou mesmo eu. É mesmo a Tecas que querem convidar, eu. E pronto, aconteceu a convite da Shell. Fiz parte dos primeiros Shell V Power Games, que basicamente reuniram quase 60 influenciadores de mais de 30 países.
Incrível.
Todos a competir por um prémio que desconhecíamos, que era a primeira edição.
Shell a ser Shell, é para deixar um mistério.
Exatamente. Um prémio que, infelizmente, não veio para Portugal, com muita pena minha, porque...
Mas representaste bem.
Eu acho que representei bem.
Para aquilo que nós vimos, acho que representaste bem.
Pronto, mas foi uma experiência inacreditável. É assim, só para vos dar conta, o prémio, os 10 primeiros vencedores ganhavam um capacete, um mini capacete assinado pelo Hamilton e pelo Leclerc.
Brutal.
Uma edição super, super brutal. Limitada. Existem para aí 50 exemplares em todo o mundo e 10 estavam ali à minha frente. Pude tocar num. Pronto, ao menos toquei num. E o primeiro lugar, tive a oportunidade de assistir à corrida na boxe e ainda ir à pitline receber o Hamilton e o Leclerc, e estávamos com a ideia de que poderíamos também estar no pódio, mas infelizmente não aconteceu. Mas foi uma boa experiência, até porque tive a oportunidade de ver o Hamilton e o Leclerc.
Espetacular.
Ninguém estava
à espera.
Mas calma,
antes disto tudo, de onde é que veio este interesse pela Fórmula 1? Já conhecias ou tens
algo? Agora super entusiasmada a falar da minha experiência.
Eu estava a adorar, porque eu estava a sentir tipo, mas estou na experiência.
Exato.
Muito FOMO também.
Sim, acredito. Olha, este gosto já vem um bocadinho do meu pai. Quando eu era pequenina, eu lembro-me de, aos domingos de manhã, a televisão estar sempre ligada e os nomes Schumacher e Barrichello estarem assim a ecoar na minha cabeça. Mas sinto que ficaram um bocadinho, a Fórmula 1 ficou um bocadinho esquecida durante estes anos, até porque tive um outro desporto que assumiu um bocadinho mais peso na minha vida, que foi o ténis. Mas agora, com o documentário da Netflix, o Drive to Survive, eu sinto que capitalizou
e chamou muita gente.
Catapultou o interesse pela Fórmula 1. E eu fui uma dessas pessoas que então começou a assistir Fórmula 1 com maior regularidade a partir de 2020. Portanto, eu assisti à mítica corrida que deu... Enfim, o título Verstappen, já como fã de Fórmula 1, e pronto, e a partir daí tento seguir todos os grandes prémios. F1 TV está comigo, seja na praia, seja na noite, quantas corridas são em horários diferentes, mas tento seguir porque esta coisa da Fórmula 1 é viciante.
É,
não é?
E piloto e equipa favorita? Já então, algum que assim te roubou o coração?
É assim, a equipa favorita, eu penso que se eu tiver de eleger uma é a Ferrari. Piloto, não tenho dúvidas, é o Sainz, mas não...
Uma semana difícil.
Um ano difícil.
Provavelmente o homem mais odiado na Austrália neste momento.
Sim, tem sido. Exatamente. Pobre Piastri, que podia ter feito um outro resultado e não fez. Mas pronto, Carlando para sempre, não é?
Porque
acabou por ajudar o seu amigo a ganhar este Grande Prémio da Hungria. Mas sim, o Sainz é o meu piloto favorito, não só por o considerar ser um bom piloto, mas gosto muito do lifestyle dele. Ele também é super adepto de ténis, de paddle. Gosto do estilo de vida dele, gosto
Exatamente.
Da personalidade dele e, portanto... Não vou dizer que o óbvio, não é? Que é um piloto bonito e, portanto, também gostas dele?
Sim.
Pronto. E aqui, claro. Mais alguém é fã de Carlos Sainz?
Sou fã, sim. Não está lá no top.
Ah, não está no top 3.
Não, mas okay. Simpatizo com o Sainz.
Este fim de semana para mim foi difícil, porque o Oscar e Sainz é daqueles pilotos que são dos meus favoritos. Então foi. É sempre agridoso quando os dois estão juntos, porque eles já têm muitas histórias, são melhores amigos em pista.
É difícil
sempre.
Quando os pais discutem.
É difícil, é mesmo difícil. Sim. Bem, mas agora sim, leva-nos um recap nesta experiência, porque nós vimos tudo, vimos a fazer testes de reações, vimos numa hot lap com. Eu estava super plena naquela hot lap.
Achas que estava?
Eu acho que estava super plena.
Eu estava só dentro de um dos carros mais rápidos da Ferrari, o Testa Rossa. Estava com um piloto que é o Nicolás Di Marco, que acho que já competiu em Fórmula 3 e em Fórmula 2. Neste momento acho que está nos clássicos da Ferrari, esteve ainda neste ano a fazer testes na. Okay. Eu estive a saber esta informação toda enquanto estava a quase 300 à hora no carro. Ele a falar comigo e eu tipo, sim. Mas eu estou a ouvir tudo o que tu estás a dizer.
E conseguiste reter.
Consegui reter. Agora, se eu consegui manter uma conversa com ele, não. Mas foi uma experiência incrível. Aquilo, o primeiro impacto, quando ele acelera, eu tipo, o meu corpo vai todo para trás e eu tipo, meu Deus, isto vai continuar. E depois aquelas travagens nas curvas. Foi uma experiência incrível. Ele disse assim, olha, na segunda e na terceira eu ainda vou aumentar mais a velocidade. E eu, ok. Tá bem, muito bem. Então vou tentar manter-me plena e gritar mais um pouco. Mas foi uma experiência muito gira porque, como estava a dizer há pouco, isto foi a primeira edição do Shelby Power Games. E então houve uma série de atividades, uma agenda super apertada com várias coisas a acontecer. Entre elas, lá está, termos a oportunidade de andar nestes carros de alta velocidade, testes de reações, de reação, simulador, a testarmos os nossos conhecimentos sobre a Ferrari, sobre os pilotos, a oportunidade de conhecer outros influenciadores de outros países, de outras culturas e partilhar esta paixão pela Fórmula 1 e pela Ferrari, e foi muito especial. Mais especial foi logo o primeiro dia, que nós tivemos o jantar de inauguração e de início destes jogos e, de repente, no meio dos discursos dos vários representantes altos da Shell, aparece um vídeo do Leclerc e do Hamilton a fazerem a abertura desta cerimónia e nós, ok, pronto, um vídeo deles, já esperado. De repente, eles entram no palco e eu assim, não, isto não
isto não está a ser uma experiência no meu corpo agora. Estou aqui agora.
Eu não estava preparada para isto, eu achava que os ia ver eventualmente no paddock, na boxe, não era já aqui à minha frente. E eles apareceram e foi impressionante.
Encheram a sala.
É assim, eu não me lembro de metade do que eles disseram porque eu estava só vidrada. A apreciar o facto de eles estarem ali à minha frente. Foi pena depois nós não conseguirmos estar com eles, mas também era uma sala cheia de pessoas, difícil estarmos ali a fazer uma filinha de espera para tirar uma fotografia com eles, mas eu trouxe aqui uma coisa para vos mostrar.
exclusivo.
Um chapéu assinado por eles. Portanto, eles tocaram neste chapéu. Podem tocar, podem ver.
Oh, mãe, já naquela altura na sala de aula, quando o professor passou alguma coisa.
É o show and tell.
O Hamilton, não sei se estás preparado para isso, tocou nisto.
Brutal.
Exato.
Não chores, Fernando, não chores. Está tudo bem,
está tudo bem.
Vejam. Pá, que lindo, que máximo. Isto é tipo, não posso falar, leves sujo na mão.
Exato. Nós devíamos ter luvas para isto, não?
Eu arranjava uma vitrina em casa para poder.
Brutal.
Bem, agora será que os cabelos são meus ou são de algum deles?
Não devíamos ser tirados, Fernando.
Guarda.
Não, mas ficam
se forem deles, estão aí. Ficam aqui.
Não, acredito que não é.
Fica a essência deles aqui.
Mas pronto, isto foi inacreditável receber uma coisinha destas e, portanto, queria partilhar convosco também para poderem tocar aqui
obrigado.
Um bocadinho.
Já tens um display em vídeo para casa?
Já, por acaso, no press kit da Shell entregaram-nos também um mini carro da Ferrari e então já está na minha...
Já está a começar a coleção?
Já. Já.
Aos poucos a casa muito começa a ficar tudo vermelho.
Super.
Então, e que ver a corrida? Foi a primeira vez que viste uma corrida de Fórmula 1 ao vivo?
Não, já tinha visto em Monza.
Ok.
Em 2024 fui. Okay. Foi a minha primeira experiência, mas é uma experiência completamente diferente. Em sistema de general admission, nem tinha tipo um lugar marcado, portanto fui com mais uma amiga a acordar todos os dias às 6 da manhã em Milão para apanhar o comboio para ir até Monza.
Incrível.
E para aproveitar tudo o que tinha para aproveitar. Eu fui às apresentações de todas as equipas, portanto, sexta e sábado estava lá às 9 da manhã para ver as apresentações das equipas e depois encontrar o melhor lugar para ver, para ver a corrida. Claro que o TikTok ajudou-me nisso, mas ainda assim, muito difícil.
Há dicas que só sabem no momento.
Sim, muito difícil de encontrar ali um sítio, mas sentada mesmo num saco de plástico assim aberto, a ver a corrida, mas foi uma experiência única, porque, e é uma coisa muito gira, que esta coisa da Fórmula 1, a capacidade que tem de unir os vários adeptos das várias equipas, todos no mesmo espaço e todos respeitarem mutuamente os gostos e interesses de cada um.
Eu já tinha noção disso quando, pronto, como fã, mas estar a experienciar quando fui para Barcelona para mesmo para a bancada, eu via, eu vim de McLaren num dia, no outro dia vim de Ferrari, e à minha volta tinha Aston Martin, Red Bull.
Sim.
E estávamos todos ali, uma coisa que nunca iria acontecer, por exemplo, em futebol. Ou
exato,
outro é tipo, isso. Nunca iria acontecer, era impossível. E acho que é mesmo a energia da Fórmula 1 em si.
É isso, eu acho que estamos mal habituados pela questão do futebol, que não conseguimos ver adeptos dos três grandes juntos a verem o jogo de forma tranquila. Mas a Fórmula 1 representa isso mesmo. É o amor, a paixão pela modalidade que une as várias equipas e os vários fãs de equipas e de pilotos juntos no mesmo espaço e a aproveitarem. E foi uma experiência, essa foi... Eu guardo muito essa primeira experiência em Monza, até porque Ferrari ganhou no Templo da Velocidade, Leclerc ganhou em 2024 e de repente eu vejo...
Que era uma boa corrida para ir ver.
Sim, completamente. Sim. Eu tive, aquilo correu tudo bem. Nós conseguimos... Ainda vi o Zac Brown a passar num caddy, assim, por nós, e eu tipo... em Monza, tal como na Hungria, também abrem as portas da pista e podemos entrar. E eu realmente, comecei a ver muitas pessoas ao fim, faltavam para aí duas ou três voltas, e pessoas a saírem do sítio onde nós estávamos. Assim, mas porquê? Mas estou a sair embora já, mas porquê? Tipo, a corrida ainda não acabou. Nós começámos a seguir no final da corrida à multidão e percebemos que era para entrar dentro da pista. Vi muito lá ao longe o pódio, mas tive a oportunidade de pisar mesmo o alcatrão do circuito de Monza, que já é uma coisa, pá, incrível. Esta experiência foi completamente diferente, porque vi mesmo no grandstand, ou seja, mesmo de frente para as boxes, vi as pitstops de praticamente todas as equipas.
Lindo.
Perceber que algumas estão melhores do que outras no que diz respeito a pitstops. E uma vista perfeita para o arranque da corrida, e ainda me movimentei no final da corrida para ir ver o pódio. E pronto, um pódio que não era, quer dizer, tendo em conta o qualifying, poderia ser esperado que Lando viria a ganhar, mas o Verstappen, depois de tantas queixas, assumir um segundo lugar.
Fórmula 1 é assim, é revoltas ao último momento.
Max Verstappen é assim também.
Exato, acho que mais Max Verstappen é assim.
Capaz de se queixar até ao final e pronto, ficou em segundo, não é?
É para colocar as expectativas baixas e depois surpreender.
Sim. Isto por acaso queria fazer aqui uma nota, porque foste com a Shell com este tipo de viagem, e falámos aqui de Monza, falámos aqui de Shell, e tenho que voltar a relembrar que está a acontecer o giveaway da Shell, por isso se quiserem também ter estes tipos de experiências com a Shell e em Monza, já sabem, acho que era uma boa oportunidade. Bem... Vamos passar para a Hungria, porque temos muito para falar.
Sim.
Vamos passar para a corrida.
Para a corrida em si, eu acho que pronto, nós já estávamos aqui com um cheirinho do que aqui ia ser esta última corrida antes da pausa de verão. E claro, não podíamos acabar esta pausa de verão sem uma reviravolta no campeonato, como sempre. McLaren, pela primeira vez no pódio este ano, incrível. Já George Russell ficou parado na grelha com o anti-stall.
Mais uma.
Como é que tu reagiste a isto logo?
Sabes que eu não percebi logo.
Sim, eu acredito que lá... Sim.
Está tanta coisa a acontecer.
Sim, lá é muito difícil compreender tudo o que estava ali a passar. Até porque é uma coisa que eu gosto quando estou a ver televisão, é que os comentadores lá estão a dizer exatamente tudo o que está ali a passar. Exatamente. Há repetições.
Grafismo,
há essas coisas todas. Ali... se não estás atento àquela situação em específico, já foi. Então eu não me apercebi logo do que é que tinha acontecido ao Russell, porque estava atenta também aos Ferraris, para ver se conseguiam dar ali a volta na primeira volta, passando a redundância. Mas vi depois e, pobrezinho, não é? Houve ali um problema de...
Está a ser uma época difícil.
Sim. É mesmo.
Muito difícil.
Mesmo.
Ele perdeu, ele foi o quê? Para o décimo...
Ele foi parar a
19º, sim.
Mas é relevante mencionar que ele depois fez uma corrida... bastante razoável.
Sim, sim,
ele
sim.
Recuperou muitas posições, chegou a sétimo e apresentou um ritmo.
Foi só
simpático.
O azar do. Mais do um arranque, azar do início.
Mais um azar.
É sempre alguma
para
coisa.
Para juntar à coleção.
Sim. Exato. Já o Oscar Piastri roubou a liderança, mas também não durou tempo de encaixar a estratégia. Com o Piastri e o toque de sangue, já tínhamos falado aqui um pouco. É o que acontece. Eu queria saber um pouco a vossa opinião, porque isto já está a levantar muito pó.
Eu acho...
Em torno.
Se não se importarem que eu comece.
Visto.
Eu acho que é uma situação um bocado difícil de analisar, porque. O Oscar, antes de parar, eu lembro-me que houve um rádio 4 ou 5 voltas antes em que ele menciona que os pneus de trás estão mortos. E na posição da McLaren aqui, e já foi o que vimos no ano passado, quem está à frente na corrida é quem para primeiro, é quem tem a primazia.
Sim. O problema pelo menos é que, tentamos que isso seja
que
a regra.
Que isto seja a regra. Mas o problema é que naquela situação, pode-se dizer que a McLaren podia ter tido mais atenção, ver onde é que ele caía em pista, mas num circuito como a Hungria, em que é tão difícil ultrapassar, os carros andam ali, há tanto trânsito, ele ia acabar sempre em trânsito.
É um Mónaco sem muros.
É um Mónaco sem muros, é verdade. Ia acabar sempre em trânsito e o que não ia... O que aconteceu com o Carlos Sainz, eu peço desculpa às duas fãs dele. É uma coisa feia de se ver, sinceramente. Porque lembro-me aquelas pessoas que fazem birra no trânsito na faixa da esquerda e que não querem
te vou deixar passar.
Exatamente. Mas deixando essa parte de lado, Lando Norris diz que, antes de Piastri parar também, peço desculpa estar a voltar atrás, que tinha ritmo para fazer muito melhor. E a verdade é que isso confirmou-se.
Portanto,
Piastri ganha muito bem no arranque, mas estava no lado limpo da pista também. E toda a gente sabe que se Lando Norris está a sair de polo, o provável é que haja uma mudança na liderança logo na primeira volta. E a verdade é que Piastri sai da frente e Lando ganha uma vantagem de 14, 15 segundos. E depois, com a ajuda de Sainz, acaba por conseguir fazer o overcut, que é uma coisa que supostamente não devia existir, mas existiu, mostrou um ritmo muito bom. E eu estou a gostar muito de ver Lando Norris em 2026.
Sim, nós tínhamos falado disto muito aqui.
É um assunto que tem vindo a...
Nós parece que todos os podcasts estamos sempre a falar disto, porque lá está... Está tranquilo, está com outro tipo de mentalidade, está ok, já provei o que tinha a provar, sou campeão do mundo. E agora parece que está mesmo a desfrutar de correr, assim, que o ano passado não estava assim.
Sim. Eu estou apaixonado por Lando Norris neste momento.
Eu também.
Eu não diria que era um hater, mas desgostava dele na época passada, mas ele agora... Se Lando Norris estivesse assim no início da época passada, Oscar Piastri não estava na conversa para campeão do mundo sequer.
Sim.
Não
sem
tínhamos
dúvida.
Visto o que vimos.
Uhum. Bia, também concordas na opinião de Fernando?
Sim, eu acho que ele foi tudo uma situação... Foi muita coisa a acontecer, foi que tínhamos o Piastri, eu por acaso essa mensagem da rádio a dizer que os pneus de trás estavam mortos, por acaso não apanhei.
Também não apanhei mesmo.
Mas vi que o Norris estava a dizer, deixa-me ir às boxes, deixa-me ir às boxes. Ao início ele estava a pedir, mas depois acaba de ser Piastri a ir primeiro, porque estava em primeiro, pronto, percebo, papai rules. As infamas papai rules. Mas é verdade, o que é verdade é que o Norris estava com um pace muito melhor e fez daquela corrida muito mais do que o Piastri haveria de ter feito.
Surreal.
E acho que isso por já justifica qualquer coisa.
Sem dúvida. Como tinhas dito, Verstappen apareceu aqui um pouco. Teve grandes ultrapassagens durante a corrida.
Sim.
Aquela Hamilton foi surreal. Foi, por mais que eu custe dizer, surreal.
Foi incrível.
Mas, por acaso, essa foi uma das coisas boas de se viver ali dentro do Grande Prémio e estar num sítio onde tinha ecrãs.
Uhum.
É que nós também estávamos a acompanhar também partes da corrida e essas em particular.
Uhum.
Mas... É engraçado perceber, eu não sei se a Hungria tem mais fãs ou se reuniu mais fãs da Ferrari do que da Red Bull, mas ali as pessoas manifestavam-se muito mais em prol de Hamilton do que claro em prol de Verstappen. Se calhar ainda um bocadinho, não esqueceram aquela mítica corrida de 2021, mas esse foi um dos momentos intensos ali da corrida.
Sim.
Porque sempre que aparecia ou o Hamilton nas apresentações, ou aparecia o Hamilton a ultrapassar ou a ser ultrapassado, havia muito barulho para o Hamilton. Aliás, de todos os pilotos, eu acho que ali foi o que reuniu reuniu mais barulho e mais fãs.
Hamilton a ser Hamilton.
Sim.
Bem, a verdade é que Kimi vai para esta pausa de verão, vai de férias descansado.
Sim.
Com uma vantagem de 50 pontos no campeonato, por isso.
Duas corridas.
Pode ir, exato. Pode ir bem descansado, que está ótimo.
Eu fiquei surpreendido, sinceramente, com a Mercedes, mas acho que vamos falar disso um bocado mais à frente. Eu agora queria começar, se calhar, com os vencedores do fim de semana, não sei se concordam comigo.
Sim, sim, sem dúvida.
Vou-me repetir um pouco, McLaren e Norris, não incluo o Piastri aqui, embora tenha tido um bom arranque, lá está, lado bom da pista, e depois o ritmo dele não foi nada de excepcional. Voltar a falar de Verstappen também, só para nos situar aqui. E Nico Hülkenberg, um piloto muito adorado pelo nosso André, um dos pilotos favoritos do André. Finalmente consegue pontuar na Audi. A Audi que está a ter uma época de estreia, na minha opinião, muito boa. Quando comparamos a outras equipas que tenham mudado também. Ou tenham sido criadas como a Cadillac. E eu acho, não sei se é um vencedor, mas acho que estamos a falar da Aston Martin aqui.
Dadas as
circunstâncias de estar, vamos olhar de maneira objetiva, eles foram de estar a 4 segundos do ritmo para estar a 2. Portanto...
A win is a win.
Sim, eu acho que o Alonso está a sentir muito melhor do que se estava
chegou ao Q2, só isso já é
pela
uma vitória enorme.
Pela primeira vez este ano.
Gostava de voltar a mencionar também a Racing Bulls, porque novamente estão em crescendo.
Estou a sentir um amor a crescer
não,
desse lado da Racing
estão
Bulls.
Estão em crescendo, também não gostava de Lawson, começo a gostar de Lawson só pelo desempenho que ele está a ter este ano. E Lindblad é um rookie e acho que rookies devem ser...
Valorizados,
sim, exatamente. Estão a fazer um excelente trabalho.
Eu vou seguir aqui com... Eu concordo, vou já começar por aqui e vou começar aqui com os perdedores deste fim de semana. Vou começar com a Mercedes e com o Russell mais em específico, porque a Mercedes não teve um rendimento tão bom este fim de semana, comparar com o que temos visto antes, não foi bom. E um especial...
Foi o pior fim de semana deles até.
Sim, uma especial anotação ao Russell, só porque, apesar de não ter sido culpa dele, aquele problema ao início sacrificou-lhe quase a corrida, porque apesar de ter feito uma recuperação muito boa, ter acabado em sétimo...
Sim, isso eu estava a dizer.
É uma corrida que fica logo arruinada a partir do início.
Sem dúvida.
Acontece o que acontece. Também tenho aqui, eu pus aqui o Piastri como perdedor, por novamente, eu já tinha usado este argumento com fatores externos, porque ele até estava com um bom pace, considerando, tipo, considerando os problemas que a McLaren tem tido desde o início do ano. Um carro que fizeram atualizações, tem um carro muito melhor que Norris, até é capaz de vencer.
Um carro que vence corridas, sim. Exato. Agora já podemos dizer isso.
E mostra-se, ele mostra um bom pace a comparar com outras corridas, e depois há o toque com o Sainz que já falámos, e há uma bagagem de velocidades, e a corrida acaba ali. Por isso eu considero como perdedor, porque é que ele não estava perdido. O meu argumento. E por fim, temos aqui a Ferrari e o Hamilton, que o Hamilton, eu não sei o que é que se passa. Por favor, alguém que me elucide.
Está numa fase de rebeldia aos 42.
Pois só pode, porque penalização atrás de penalização. Coitado. Desta vez foi por 0.1 km/h.
O homem respira.
Mas isso faz um boé confusão, porque na altura da... Eu não sei como é que estavam os pneus dele, mas eu sinto que a Ferrari, não fazia sentido a Ferrari tê-lo parado ali.
Uhum. Sim, sim,
porque o Max ganha a posição e assim, nós vimos no início da corrida que a Hamilton não conseguia passar por Verstappen.
Sim.
Não conseguia. Foram fazer a paragem e eu acho que se conseguisse manter em pista, conseguia a segunda posição.
Sim, eu acho que isto também é uma mistura.
Se bem que depois ia haver a penalização, mas a penalização era evitada porque ele não ia à boxe.
Exato. Pronto. Eu acho que isto é uma mistura novamente de estratégias da Ferrari e os pilotos que sofrem um bocadinho com isso.
Eles eram favoritos para este fim de semana até. Nós vimos na sexta-feira e no sábado foi uma Ferrari muito boa. Não conseguiram capitalizar na qualificação.
Especialmente
e depois na corrida, especialmente depois do primeiro stint, no segundo e terceiro stint, o ritmo desapareceu completamente.
E Hamilton também recebeu uma penalização antes da corrida.
Sim, exatamente, por impedir o Piastri. Curioso.
Já estavam a dar
do que é que podia acontecer. Sim. Bem, tenho que falar aqui do tema da semana. Malásia está de volta. Mais especificamente, se bem que está oficialmente regresso à Fórmula 1, um grande prémio que continua a ser, um circuito em si, continua a ser muito amado por todos os pilotos e fãs de Fórmula 1. E queria saber aqui um pouco da vossa opinião. Se calhar, não sei se chegaste a assistir corridas nesta altura, mas acredito que se calhar, por exemplo, o teu pai tenha vivido esta
notícia. Possivelmente, mas eu não me recordo. Uhum. Mas soubemos desta notícia quando estávamos todos lá em Budapeste e sinto que havia ali pessoas que reconheciam e ficaram muito contentes também com este regresso. Eu desconheço um bocadinho a pista, mas acho que vai ser bom.
Sem dúvida.
Sim. Tem muito
potencial.
Espanha
é um dos traçados mais complexos do calendário, tem 15 curvas, duas retas enormes, travagens fortes, oportunidades reais de ultrapassagem e ainda para adicionar um clima tropical onde calor, umidade, forte chuva, isto leva os carros e os pilotos e equipas tudo ao limite.
Se não me engano, aquilo foi marcado para uma altura em que há mesmo muita chuva na Malásia.
Sim, acho que a chuva
importante
mais
mencionar.
Forte, vá.
Redondo assim, mas a chuva foi a corrida mais molhada que alguma vez, ou uma das corridas mais molhadas que tivemos na Fórmula 1, que aquilo acho que nem aquilo... bandeira vermelha, nem sei se continuou, porque foi mesmo aquilo deve ser um clima. Eu por acaso nunca vi nenhuma corrida na Malásia porque não apanhei essa altura, mas tudo o que eu tenho visto nos últimos dias, toda a gente a falar do circuito e o quão é bom para os pilotos, icónico e cheio de oportunidades de ultrapassagens e o próprio do circuito, e estou muito curiosa
para ver o que é que vamos conseguir ver.
Apesar de pensar que não sei até que ponto é como é que os carros vão comportar naquele circuito este ano
e com estas condições,
pronto, mas mesmo assim estou muito curiosa para ver por tudo o que eu aprendi sobre o circuito.
Sem dúvida. Agora, se temos um grande prémio do Bahrein na Malásia, quem sabe aqui nós estamos sempre com este bichinho aqui, nós estamos a tentar ao máximo, se aqui uns meses não temos um grande prémio da Abu Dhabi em Portimão. Isto se era lindo, temos a Fórmula 1
seria
um ano antecipado.
Sim. Seria muito giro. E seriam 3 anos.
Na Páscoa também houve.
Sim, estamos sempre aqui. Pode ser que, e nós estamos sempre aqui a tentar.
É um dos circuitos que está disponível caso as outras corridas sejam canceladas.
Mas acho que agora seria, se fosse para ser anunciado num futuro próximo, acho que tinha potencial para poder acontecer, porque há muitas rodanas a mexer-se para que seja possível haver um grande prémio de Fórmula 1 em qualquer lugar.
Sim.
E Portimão, ainda sendo honesto, eu estive em Portimão em 2020. Quando voltou pela primeira vez, eu senti um circuito com algumas deficiências em termos de acessos e de qualidade da experiência lá dentro. E eu sinto que Portimão ainda tem de fazer um trabalhinho extra, se calhar, mas não deixa de ser uma pista espetacular, numa zona espetacular. Eu adoro Portimão, adoro o Algarve.
E claramente as equipas adoram o Algarve, porque
exatamente.
Testes e
tudo. A McLaren está lá esta semana a fazer testes.
Pois é, vai fazer testes.
É verdade.
Exato.
E eu acho que era muito bom para Portugal e era muito bom para Portimão também ter, se calhar, uma test run. Sim. Antes daqueles 2 anos para meter no calendário.
Sim. Sem dúvida. Bem, por falar em futuro próximo, temos de falar o que é que vamos esperar nesta segunda parte do campeonato. Temos de começar com o tema da Williams, porque eu sinto que a Williams este ano
sai-nos outra vez. Ai, mais um bocadinho
é sai-nos. Mais um bocadinho, vamos tocar um bocadinho mais na ferida. Esta segunda metade da época pode ser decisiva para a Williams, e a verdade é que James Wallace vem com uma ideia de um carro praticamente novo, mas a verdade é que Sainz não está muito convencido com isto.
Fernando, achamos que isto pode realmente acontecer? A verdade é que temos a prova viva, pelo menos agora pela Hungria, que a San Martín estava mal.
Que é possível, é possível.
É possível. Existe uma luz ao fim do túnel. Se eles vão conseguir,
no entanto, é diferente. A Williams não conta com o Adrian Newey.
É verdade.
Marcaste infelizmente,
um ponto. Sim.
Com
é verdade.
Um melhor designer de todos os tempos na Fórmula 1. Uhum. Mais títulos do que qualquer pessoa no paddock também. Uhum. E relativamente ao Williams, eu acho que sinto um bocado como Sainz e acho que o quão frustrado ele se sente acaba por contribuir para o que vimos
resultado mesmo. Sim.
Com
sim.
O Piastri este fim de semana. Mas eu, depois do, pá, vimos no ano passado uma Williams a pontuar uhum. de maneira consistente. Sainz chegou ao pódio. James Vowles esteve durante 2 anos a dizer que 2026 era o ano. Agora é para partir tudo. Vamos experimentar, vamos fazer, vamos acontecer. E não estamos a fazer nada.
Não, é isso que estamos a ver.
Não está a acontecer nada.
Bem, infelizmente. Tenho que fazer aqui uma pergunta. Sainz na Audi, é que isso pode ser, um futuro muito próximo.
Sim, já existia esse rumor antes dele aceitar uhum. ir para a Williams, a possibilidade de ir para a Audi, ainda por cima ao pai.
Muito
não
pela
é?
Ligação sim, do pai, sim. exatamente.
Tem a ligação à Audi. É assim.
Gostavas? Ao menos estava de vermelho.
Se for melhor, sim, mas se for melhor para ele, por favor.
Por favor.
Dê-lhe um carro bom para ele conseguir.
Não esquecer que o Hülkenberg já respondeu e disse que o lugar de piloto de reserva está aberto.
Ah,
portanto, se ele bem, pode candidatar-se.
Bem, isso vai ter que ver no futuro. A verdade é que temos de falar aqui destas 16 atualizações do carro da Aston Martin.
É um carro novo?
É um carro novo. Esse sim, é completamente um carro novo. E eu gostava de saber se vocês acham que nesta segunda parte do campeonato, se podemos ver uma Aston Martin nova, como vimos em 2023. Foi 2023, como aconteceu também com a McLaren,
sim.
que começaram com o trator e depois. Quer dizer,
McLaren em 2024.
Começaram com o trator, melhoraram e os outros.
Não, Aston Martin. Não, tens razão, exatamente.
Aston Martin começou ao contrário, começou bem.
Começou bem e terminou muito mal. E,
exato. Bia, achamos que esta segunda parte do campeonato.
Eu gosto de imaginar que era agora que víamos a recuperação da Aston Martin. Obviamente não a ganhar corridas, não, vamos
mas
ser realistas,
a batalhar
no midfield da mesma forma que o resto de, uhum. do resto das equipas que estão a sair bem, batalham.
Uhum.
E não sei se é possível, acho que se há alguma altura que é possível é agora, comparar com as outras corridas, porque houve melhorias a serem vistas. Em comparação...
Fomos muito mal para mal. Peço desculpa.
Mas eu gosto de acreditar que ainda há chance, uhum. pelo menos um pontinho, até ao final da temporada, que Alonso, vamos ser realistas, Alonso marca o pontinho. Uhum.
Pode sempre haver um cocktail de situações que acabe
exato.
Com um ponto.
Por isso
não
eu,
era a primeira,
eu sou,
já aconteceram coisas mais estranhas.
Eu sou otimista sobre isso.
A verdade é que este novo pacote supostamente vai valer 1.5 ou 2 segundos por volta, por isso podemos ver uma nova Aston Martin a renascer,
eles estavam tão longe do ritmo que qualquer atualização que venha agora pode sim. ser significativa e não quer dizer necessariamente que eles vão conseguir lutar por alguma coisa.
Sim, sim.
Porque eles estão só a voltar ao ritmo do pelotão.
Sim, mas
sim.
a discrepância é tão grande que qualquer coisa exatamente. Parece...
Nós ficamos logo contentes.
Sim.
Eles falarem em ganhar 1.5 segundos ou 2 segundos por volta e pensas, uau, vão ganhar corridas, mas não.
Não.
Continuam em 14º.
Sim, sim. Mas é, não dá-lhes uma mal. Chance de lutar... onde estão, uhum. mas dá-lhes uma chance de lutar e não é só o que é normalmente, pronto. Uhum.
Já a outra equipa que começou bem e agora, coitados, já está a começar a ficar para trás, é a Haas, que está agora em 7º lugar no Mundial de Construtores, com 21 pontos. Começou a temporada, eu já nem, com o acontecimento de tanta coisa, já não me lembrava, dos 10 pontos de Oli, de 6 pontos, tipo, não, já não me lembrava mesmo.
Berman
começou mesmo muito
está...
bem.
E parece que,
infelizmente.
Quando, com o carro a piorar, parece que o Ocon se conseguiu aproximar dele, porque havia uma discrepância uhum. muito grande de performance no início da época, mas está a ser difícil para Haas, sem dúvida alguma.
Mas eu sinto que, corrijam-me se estiverem errada, uhum. mas eu acho que nem é tanto o Ocon chegar ao Berman, é que desceram os dois.
Porque, sim, sim.
Porque o Berman marca nas duas primeiras corridas, marca 6 pontos na primeira, 11 na segunda, e depois marca 1 ponto na 5ª corrida e depois não marca mais. Uhum. E o Ocon marcou 3 pontos este ano, no início. Por isso...
Sim.
Out.
Uhum. Um carro.
É verdade. Já a Alpine começou também bem e já está a voltar a ficar para trás novamente.
É
e temos aqui, tu claramente já voltaste a dizer aqui nos nossos vencedores, a Racing Bulls está a começar a voltar a subir.
Estou apaixonado.
Estás apaixonado, estás completamente apaixonado.
Este ano só não marcaram pontos em Miami.
É
uma corrida. Eu acho que estão
ótimos.
E são desempenhos bons, não é daquelas coisas em que tu olhas e pensas, ok... Aconteceu X, aconteceu
Y. Foi
não,
sorte, sim.
É com mérito, uhum. chegam ao Q3.
Consistentemente, uhum. estão lá.
O carro está a evoluir muito bem, lançaram o update já. O carro responde muito bem, parece um carro muito estável. E lá está, Lindblad e Lawson estão a fazer um trabalho excepcional.
Para esta
muito
segunda
bom.
Parte do campeonato, já sabemos que... Eu acho que não vale a pena nós falarmos do top 5, porque isto é, o mundo é uma reviravolta.
Há muita tinta para correr.
Mas eu acho que falarmos um pouco do que é que achamos que pode acontecer na segunda parte para estes tipos de equipas,
Eu acho que era Racing Bulls. Eu gostava muito de os ver a continuar. Acho que vão ser Best of the Rest,
e
sem dúvida,
este
ano.
E Audi, não acreditas que...
Lá está. A Audi está a fazer um trabalho bom, tendo em conta que é o primeiro... São uma construtora, portanto, não, o motor não é de ninguém, o motor é deles.
Uhum.
É a primeira vez. Por mais pedigree que a Audi tenha no mundo do desporto motorizado, é a primeira vez que estou na Fórmula 1, mas não os vejo a chegar ao nível da Racing Bulls, até porque a Racing Bulls tem uma irmã mais velha.
Sim,
sim.
Que tem muitos campeonatos do mundo.
Uma grande
já.
Irmã mais velha mesmo.
Exatamente.
Exato.
A Tecas, também concordas aqui?
Eu vou um bocadinho convosco. Estive-vos a ouvir aqui a falar um bocadinho sobre estas mudanças dos carros, mas eu acho que sim. Eu acho que também vai acontecer. A Audi agora também ultrapassou a Williams, não foi? Na classificação. Não é?
Sim.
Tipo, não subiu.
Já desde o início.
Acho que sim, 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 sim.
Acho que o Williams. Não.
Ah, pensava que tinha subido, tinha ultrapassado agora nesta, com este grande prémio, com este ponto que marcaram. Tinha a ideia disso.
Uhum.
Mas, assim, eu gostava muito que.
Foi com mais um ponto, sim, tens toda a razão.
Está com mais um ponto, pronto, olha. Ainda bem que.
Razão.
Mas lá está, gostava que as mudanças na Williams também fizessem alguma diferença, uhum, e que víssemos outra vez um Sainz num pódio, nos lugares um bocadinho mais acima.
O Sainz numa casa estável.
Gostava, opa, eu sinceramente eu gostava. Gostava de ver o Carlos Sainz feliz. Eu acho que ele não está feliz, ele gosta tanto disto, ele merecia aqui uns pontinhos. Mas não está mesmo, de facto, fácil para ele. Sinto, lá está, em relação à Racing Bulls, que estão muito sólidos ali a meio da tabela, não é? E também muito se deve ao facto de terem esta irmã mais velha, a Red Bull, como disseste bem, que existe aqui algum apoio.
É o melhor motor do campeonato,
exatamente.
Alegadamente.
Exatamente. A Aston Martin, por acaso, eu aqui no o meu lugar lá no circuito era mesmo de frente para a box da Aston Martin.
Okay.
A Martin. E eu... Pá, eu fiquei impressionada, eu nunca tinha visto ao vivo uma pit stop, e eu fiquei mesmo impressionada com a rapidez deles, uhum, porque eles estavam ali mesmo.
E a coordenação.
E eles foram muito rápidos, uhum, muito bons mesmo. Eu às vezes olhava para a Ferrari e percebia que podem ter feito, não sei se estou certa disto, mas parecia mais
sim,
lento,
sim,
do que a Aston Martin, e eu gosto do Alonso. Também.
Okay.
Sim.
Gostas de espanhóis?
Eu gosto de espanhóis, não é, transhermanos?
Exatamente.
Sim. A Ibéria tem de estar aqui
a representar.
Unida. Exatamente, a representar.
A República Ibérica.
Exato. Já que não temos nenhum português, ao menos que aqui os nossos irmãos.
Exatamente. Representem a Península.
Exatamente. É isso.
Bem, vamos passar agora para a nossa parte da Pit Crew. Já sabem, podem deixar as vossas. Quer dizer, vocês podem deixar. Só os vossos.
Se calhar esperem pelo story.
Sim, se calhar esperem. Por dia 17 ou 16, para deixarem as vossas perguntas. Primeira pergunta para o nosso pit crew é do Diogo, 9519. Quem é a equipa que nos últimos anos tem desenvolvido melhor o carro, ou seja, os melhores upgrades? Eu já tinha falado isto um pouco,
sim,
contigo também em off. McLaren.
Sim.
Sim,
acima de tudo em 2024, porque vês, uhum, o carro a começar muito mal, fora dos pontos constantemente, e depois acabam... Ganha o campeonato de construtores,
sim,
e a lutar,
sim,
pelo campeonato de pilotos.
A mostrar uma McLaren completamente diferente mesmo.
Exatamente.
Acho que isto é unânime, esta opinião.
Eu diria McLaren, sim. A Red Bull também evolui muito bem o carro, mas eu diria que se calhar num sentido mais pequeno, que é mais durante o fim de semana,
okay,
porque é uma equipa que é conhecida por chegar à sexta-feira e o carro se calhar não está lá muito perto.
Uhum.
Chegamos a sábado, Verstappen está P1 ou P2 e chegamos a domingo e ganham a corrida.
Ok.
Mas ao longo de uma época, McLaren, na minha opinião.
Sim, eu concordo.
Acho também. Sim, sim. Só acho é que a Mercedes foi, pelo menos até agora, a equipa,
sim,
que se calhar,
sim,
melhor se adaptou a estas novas, uhum, mudanças, sim, para este
sem
ano.
Sem dúvida, sem dúvida, mesmo. Próxima pergunta é do Pires, que está sempre presente e este fim de semana fez-nos o favor de mandar quase 10 perguntas.
Uma enciclopédia de perguntas.
É assim que deve ser. Ou seja,
obrigado
deve ser
pelo entusiasmo,
Dudu. Adorei. Poderá a McLaren lutar pelo título depois deste resultado na Hungria?
Acho que vai estar um bocado cedo demais.
Exato.
Ah, sim.
Exato.
Ainda está longe.
Não vamos lançar já os foguetes.
Não é porque, sim, de repente agora...
Mas, pelo menos...
Não,
mas
já
é um bom
sinal.
Já
é
um
bom
sinal. É um ótimo sinal.
É assim, no ano passado o Verstappen também estava...
Mal e depois deu-lhe...
A uma grande distância e de repente...
A 100 pontos de piada.
Ficou a lutar pelo título.
Não, não podemos já começar a desesperar e ficar todos sem esperanças, por isso.
Eu não sei, eu vejo isto como algo muito difícil.
Eu não digo título, mas...
Estão lá presentes.
Estão lá presentes,
da frente.
Mesma.
Vamos ver.
Vamos ter que ver.
É um vamos ver.
Vamos
talvez.
Ver.
Agora,
vamos ver
temos
como é que
aqui
como,
outra.
É que só temos a amostra de uma corrida, na
sim,
realidade.
Sim, não podemos já estar a...
Quer dizer, tivemos Miami em que Lando ganha o sprint e quase ganha a corrida.
Sim.
Em P2.
Não, uhum.
Mas depois o resto da época não...
Em Spa, o Lando também se qualificou
ritmo
muito
alucinante.
Bem.
Sim.
Mas depois teve 10 lugares de penalização.
Não está a ser fácil
que...
mesmo.
Sim, sim, sim.
Próxima. Aston Martin vai conseguir ainda pontuar este ano?
Nós estamos aqui a falar muito sobre
eu,
mudanças.
Já respondi.
Nós estamos a tentar. Sim, nós estamos a tentar muito. Pelo menos um pontinho.
Para mim, toda a gente pontua. Toda a gente pode pontuar.
Vamos dar a oportunidade a todos, não é? E agora, a Cadillac vai conseguir resolver os problemas de DNF? Eu acho que isso é uma pergunta que devíamos fazer mesmo à própria Cadillac.
Eu acho que nem eles sabem.
Acham, eu acho que eles
nem
sabem.
Eles sabem, eles estão aí na onda das coisas.
Eu não julgo a Cadillac.
O já sabemos, são bebês.
O facto do carro começar todos os fins de semana está lá na linha, às vezes já da boxe, mas o carro anda.
O carro,
mas a equipa há um ano estava com um carro de 2023 da Ferrari a fazer testes e agora tem o carro deles.
Ok.
Pronto.
Eu acho que não é um plano para este ano, acho que é para o próximo.
Não, não, eles querem dúvida. Sobreviver.
Sim, exato. É manter o carro na pista, é fazer uma corrida. Carro, é conseguir manter a corrida.
Pegar fogo dia sim, dia não, não sei até que
não interessa. Fala que ele também não anda muito rápido, portanto os pilotos não correm muito risco.
Pronto, não conseguem. Coitado. Eu só depois é que percebi o que é que tinhas dito. Bem, última pergunta do Paulo Ricardo Barbosa do Spotify, que foi uma pergunta bastante longa, mas eu vou ler o texto todo. A maior dúvida, após estarmos a meio, entre parênteses, parecendo que não, da temporada, qual é a vossa previsão da classificativa para a última corrida, se temos campeão individual e equipa já definidos, ou vai ainda haver batalha renhida, surpresas que podem haver por parte de alguma equipa barra piloto, e qual será de facto a última pista do campeonato?
Isto são quatro perguntas.
Sim.
Vamos compartimentalizar aqui. Sim,
cada uma com uma resposta mais complicada do que a outra.
Exato. Ok, estamos a meio do campeonato, previsão para termos campeão individual e equipa. Eu acho que por agora, pelo menos, é óbvio Mercedes.
Sim, sim.
Mas lá está.
Mas é Mercedes 1, é mais óbvio do que Kimi.
Do que Kimi, exato.
Sim, sim, sim. Como construtora do que estás, Kimi estás ganhar.
Sim, sim, estou só a pensar em tudo o que pode acontecer e é um bocado difícil dizer isto, mas exato, eu gosto da Mercedes e gosto do Kimi, portanto, também gostava que Hamilton ganhasse o campeonato, ele não está assim tão longe.
Ainda pois, pode é verdade. Sim, pois não.
Já aconteceram coisas mais estranhas. E ganhou pontos relativamente a Russell outra vez este fim de semana.
Uhum.
Já está um bocado mais confortável em P2. Coitadinho do
Russell. Ele bem tentou.
Mas eu diria que sim, Antonelli e Mercedes. Okay. Não parece.
E agora, surpresas por parte de alguma equipa ou piloto?
Eu acho que isso, podemos esperar tanta coisa. Já aconteceu tanta coisa até agora e tantas surpresas e tantas reviravoltas e carros maus que estão bons e bons que estão maus. Que eu acho que a gente nem dá para
prever o que é que pode acontecer porque é uma incógnita mesmo.
Exato. Eu vou prever um renascimento de George Russell então. Eu acho que ainda vai ter alguma coisa para dizer.
Vamos chegar aqui com este tipo hot take e se correr bem, vamos tirar este clipe.
Posso também deixar aqui um pódio para Sainz?
Para a posteridade.
A sério?
Eu acho que Sainz...
deixar aqui um pódio, sim, um pódio para Sainz. Vai acontecer nesta segunda metade.
Ficamos aqui com o clipe, se acontecer já sabem. E agora, temos aqui uma pergunta que nós também não conseguimos a 100% responder, que é qual vai ser a última pista do campeonato. Supostamente... é Las Vegas, mas não sabemos se vamos ter um double header.
Supostamente é Abu Dhabi. Sim, supostamente é
Abu Dhabi.
Sim,
uhum.
Sendo realistas, não deve ser Abu Dhabi.
Infelizmente, devido ao conflito armado que estamos a experienciar.
Continua muito complicado, exato.
É muito difícil que isto aconteça, por isso, tudo o que indica, vai ser Las Vegas.
Em teoria, Las Vegas é a última antes de irmos para o Middle East.
Uhum.
E, portanto, se arranjar alguma coisa nos Estados Unidos só por uma questão de logística e proximidade.
Uhum.
Ou vamos para Portimão.
Portimão no final da temporada.
Era lindo.
Havia de ser uma festa.
Sim, nós não nos importávamos nada.
Não.
Nós sabemos festejar. Tipo, acreditem em nós, nós vamos conseguir fazer um bom show.
Nós até ajudamos a montar.
Exatamente.
Fizemos uma sardinhada lá para o meio, acabou e vamos todos festejar e está tudo ótimo. Bem, já sabem, deixem as vossas perguntas. Só vamos responder dia 18, mas podem já começar. Tem um mês para treinar, por isso não há desculpas.
A escrever tudo.
Tudo vai fazer um documento e vai nos mandar. Fica marcado. Agora, para a nossa dinâmica, eu tenho aqui umas perguntas que vos vou fazer e basicamente vocês têm que responder e cada um, quando estão a responder, vão receber um ponto. Quando não souberem a resposta, passam, mas continua a
enumerar.
Ronda.
Ou o seja, objetivo é enumerar.
Sim, enumerar as respostas.
Categorias,
sim.
Okay. Rings of Fire.
Exato. Quando não souberem, passam para a próxima, mas vão perdendo pontos. Depois vamos ver quem é a pessoa que conseguiu marcar mais pontos, ou seja, conseguiu responder a mais perguntas. Se os três, na pergunta específica, não conseguirem responder, trocamos de pergunta porque acaba a ronda.
Ok. E o prémio é o chapéu da Tecas?
Se ela ganhasse,
verdade.
Bem, eu vou começar aqui com uma
fácil.
Então, e começa
fácil. Para que lado? Começa ali do Fernando?
Não, começamos pela Tecas.
Ok, boa.
Oh, vocês são maus?
Não.
É mesmo para eu não responder já.
Uma questão,
não,
é uma questão
não. Fácil.
Uma questão
não,
de cortesia.
Não, porque... vou escolher uma fácil para começarmos. Pilotos que já venceram um grande prémio.
Posso dizer?
Pode.
Carlos Sainz.
Agora estou a ver. Não, vai assim, em ordem do relógio, não.
Ok, pode ser. Fernando.
Também pode ser.
Lewis Hamilton.
Fernando Alonso.
Verstappen.
Leclerc.
O que havia? O quê? Norris.
Ok.
Piastri.
Tive...
Schumacher.
Kimi. Antonelli.
Isso vai ser bué longo.
Russell.
Ayrton Senna.
Isaac Newton. Okay. Raikkonen.
Ok. Daniel Ricciardo. Ricciardo.
Mika Häkkinen.
Prost.
Ok.
É que eu já estou confusa.
Senna.
Ok, estão perdidos, não é? Okay. Porque disse. Ok.
Querem passar para outra, porque vamos ficar aqui até amanhã?
Sim, passamos. Sim.
Mas
esta
mas
foi uma ronda para percebermos.
Para percebermos a dinâmica, ok. Okay. Agora.
Que medo.
Eu não queria fazer. Ok. Não quero ser difícil. Países que atualmente têm um piloto na grelha.
Começa outra vez aqui?
Ok. Posso?
Sim.
Reino Unido.
Alemanha.
Espanha.
Itália.
Brasil.
Países Baixos.
Austrália.
Mónaco.
Começar a pensar em todos.
Argentina.
França.
México.
Já chega, estou a chegar aqui muito rápido.
Sim.
Se calhar passo.
Eu tenho uma no bolso, incrível. Já estava com medo, okay. Mas lembrei-me agora.
México? Já foi.
Já foi, já foi. Já foi.
Ah, foi. Porquê que eu não estou atenta?
Aqui?
Finlândia.
Ah, boa.
Boa,
ah.
Boa. E... passa outra vez.
Ok. Então passamos para a próxima.
Isto sem pressão é...
Estás a contar os pontos?
Estou.
Isto assim, sem pressão...
Tipo... máquina.
Isto assim, sem pressão é muito difícil.
É verdade, é verdade. Nós começamos, já não processamos e já não dá.
Zero.
Agora, equipas que já tiveram campeão do mundo.
Ok. Ferrari.
Alpine.
McLaren.
Mercedes.
Red Bull.
Williams.
Não olhes para mim.
Eu não estou a ver. Não...
Tem que ir às antigas, não é? Ou ainda está uma na grid que já teve. Passo.
Benetton.
Schumacher.
Depois começa. Já, parece que já nada faz sentido.
Passo.
Ok.
Yeah.
Fernando, estás a ganhar, Fernando.
Pois, estou a ver que...
Mas o Fernando ganha sempre nas dinâmicas. O Fernando em dinâmicas, eu não sei o que é que acontece.
Não, sabes porquê? Eu sinto que ele está super calmo. Nós estamos aqui tensos, tipo, quando é que chega a nossa vez? O que é que eu tenho de dizer?
E ele já está
na
próxima.
Eu estou a gritar por dentro.
Tu dás a resposta, já estás a pensar na próxima.
Exatamente.
E quase nunca é aquela que nós dizemos. Portanto, parabéns.
Muito obrigado.
Equipas que já tiveram campeão do mundo.
Já.
Pera, já disse, desculpa, voltei a ler a mesma.
Agora sei muitos.
Circuitos que já receberam corridas sprint.
Ah, está bem.
Tenho que começar a aumentar aqui a fasquia.
Então, Silverstone teve sprint este ano. Vou começar aqui com Silverstone.
Mas
ela. Estávamos aqui no.
Silverstone.
Silverstone, ouvi por aqui.
China.
Onde é que houve mais sprints?
Esta é horrível.
Esta é muito. Eu chego a mim e está a passar, porque eu sou a terceira. Eu já não sei.
É que a parte chata das sprints, primeiro, pelo menos para mim, é que são forgettable.
Sim, sim, ainda por cima sim. Muda várias vezes e para o ano também já vai haver uma data de novos sprints, por isso eu passo.
Spa tem?
Já teve.
Isto é do já teve, né? Então se calhar já há imensas que já tiveram.
Já receberam.
Brasil teve sprint,
então.
São Paulo.
Spa
também teve?
Se eu disser nenhuma na Itália teve sprint?
Teve.
Imola, Monza.
Sim.
Boa.
As dois.
Diz mais nomes.
Desculpa.
Bem, a verdade é que já me perdi, isso. Vocês estão a dizer nomes assim do nada, eu já me perdi nos pontos agora. Bem, querem mais uma?
Mais uma categoria?
Para arruinar isto.
Para arruinar isto.
Sim, acho que sim.
Números de pilotos já passaram.
Número?
Não. Pode ser só o nome do piloto.
Ok.
Pronto. Pilotos que já passaram por mais de 3 equipas.
3 equipas.
Ok. Carlos Sainz.
Hamilton.
Adoro.
Vou dizer para o mesmo.
Eu sou horrível nisto. Pilotos que já passaram por 3 equipas.
Há pouco falámos de um.
Óbvio. A única coisa que a gente faz aqui é falar de pilotos. Eu acho que feriram. O Ocon já teve em, pelo menos.
Force India.
Já.
3.
Alpine. Nossa.
Ocon.
Okay.
Daniel Ricciardo.
Exato, era isso que eu estava a ver se ela se lembrava.
Schumacher.
O Hamilton teve em 3.
Sim,
Ferrari e Mercedes, McLaren, sim.
Então, Hamilton.
Sim, sim.
Ah, ok.
Eu marquei.
Ok. Será que o Alonso teve?
Sim. É mais.
É mais do que 3.
Uhum. Já sim.
Hülkenberg.
Boa.
O Pérez.
Sim.
Boa.
Não sei mais.
O Albon.
O Albon, por acaso não tinha aqui.
Sim,
sim, sim, sim.
Teve.
Não sim, foi? Sim.
Bottas.
Também.
Boa.
O Hülkenberg.
Já disse.
Ele já disse.
Ah, já disseste. E tem que ser da grid atual?
Não, pode ser antigos, se lembrares de antigos.
Não sei porque é que eu disse isso.
Estás a complicar a tua vida.
Não faço ideia porque é que eu. Não faço. Pronto. Passo, não sei.
Ok. Sim.
Foi bom.
Foi.
Foi bom.
Quem ganhou?
Pá, tu não passaste nenhuma. Não passaste nenhuma. Por isso não me deste a opção.
Será que fui eu?
Bem. Mas correu bem, eu acho que correu bem.
Correu.
É a pressão, lá está, é a pressão, a pessoa não começa a pensar e depois
sim,
começa a ficar...
Sim, o meu cérebro fica em branco. Eu sim. Prometo que sei mais coisas do que...
Eu acho que a malta que está a ouvir e que está a ver deve estar a pensar, eu sei esta, sim, uh-huh. Mas há mais este nome.
Mas vocês aqui...
Oh, diz este, não vais dizer este.
Não estão debaixo dos holofotes.
Não, tinham que estar aqui para perceber a pressão que
se
sente.
É verdade, é as luzes, é as câmeras, é muito
o calor, vocês não fazem ideia.
Não fazem ideia. Isto frita os miolos de qualquer pessoa. Bem, Tecas, muito obrigada por teres vindo.
Obrigada.
Espero
eu.
Espero que tenhas gostado.
Adorei.
Somente de estar aqui e também da experiência, sim, que acredito que tenha sido mesmo incrível.
Foi mesmo incrível. Vocês já tiveram algum paddock?
Já.
Não.
E...
Tem de acontecer.
Vocês têm de estar brevemente todos, porque este projeto, eu já tinha dito isto, uhum. Eu já acompanho este projeto desde que vocês tinham, sei lá, 4 mil, 5 mil seguidores.
É
já,
OG.
Já estão aqui a bater os 80?
Sim.
Os 80 mil. É um conteúdo muito bom que vocês fazem aqui pela Fórmula 1.
Obrigada.
Não só aqui em Portugal, mas acredito que cheguem tipo, a mais pessoas. E por isso eu acho que, por todo o trabalho que vocês desempenham aqui, vocês deviam ter a oportunidade de estar em breve num paddock, a ter uma experiência, tal e qual como eu tive, de uhum. poder explorar aquilo que nós vemos nas transmissões, ou para quem acompanha o Drive to Survive, sentir-se num episódio desse documentário, dessa série, e poderem entrar numa box, de qualquer que seja a equipa, porque é mesmo uma coisa uhum. mesmo especial.
Fora sentir, do corpo, é uma experiência surreal
mesmo.
Estão a
ver sentir... pessoas que podem fazer isto
exatamente.
Acontecer.
Exatamente.
Levem-nos a uma corrida,
é isso.
Por favor.
Mas vocês são quantos? Vamos tratar disso.
Somos mais que as mães.
Não interessa, são mais que as mães, mas têm de ir todos.
Temos que ir todos.
Podem ir à vez. Uns vão a um grande prémio, outros vão a outro.
Sim, a gente
vai sexto, outro vai sábado, outro vai
exato, pronto. Tentar esta abordagem, porque eu acho que vocês merecem por tudo aquilo que fazem pela
Fórmula 1. Muito obrigado pelas palavras.
Em Portugal.
Mesmo.
Poderem se cruzar com estes pilotos que falam, com que vocês falam todos os dias, no, todos os episódios aqui do vosso podcast. Eu tive a oportunidade, eu não contei isto, eu tive a oportunidade de ver três. Eu cruzei-me com o Stroll,
okay.
que ignorou as pessoas todas e entrou na
cabeça
da
vibe dele sempre.
Da Aston Martin.
É sempre assim.
Vi o Ollie. O Ollie estava a passar, parou para tirar fotografias. E o Lindblad também parou para tirar fotografias.
Fofos.
E eu tirei fotografia com quem? Fica aqui a pergunta. Com quem é que eu tirei fotografia?
Mas destes dois?
Não, não tirei uma fotografia. Posso já dizer que não foi com nenhum piloto.
Esta vale ponto?
Ah, esta vale ponto. Esta vale um.
Ok.
É assim, eu posso me arrepender disto. Não, eu não vou, não vou apostar o meu chapéu.
Não.
Não vou apostar o meu chapéu.
Acho que nós
mas eu gostava, não. Por acaso agora gostava de lançar este desafio. Com quem é que eu tirei? É a minha única fotografia no paddock. Okay. Tirei uma fotografia com uma pessoa que não é piloto.
Ok.
Mas é do universo Fórmula 1 e... Pronto, não posso dar mais pistas. Vou tentar assim uma primeira ronda sem pistas.
Ok.
É...
Pode fazer
principal?
Perguntas? Não.
Ok. Mecânico?
Não.
Ok.
É mulher de alguém?
Não, mas estás perto.
É uma jornalista?
É filha de alguém?
Não.
É uma jornalista?
Não.
Era o cão do Leclerc?
Não.
Não, eu disse que isso era lindo.
Não, mas... Não é, não, não é um cão, é uma pessoa.
Ok, é uma pessoa.
Uma pessoa?
Com a fisioterapeuta do Hamilton?
Não. Okay. Lembrem-se de quem é... Quem é a minha figura da Fórmula 1?
Com o Carlos Sainz Sr.
Com o pai?
Quem me dera. Não. Foi com o...
Com o primo dele.
Com o primo!
Oh, que lindo, que lindo, que lindo, que lindo. Oh, meu
Deus. Fotogra- é assim, ele
é
estava...
É Rodolfo, não é?
Diz?
É Rodolfo que se chama.
Epá, eu não lembro qual é que é o nome dele, mas assim, eu tive a uma pessoa de Carlos Sainz.
Exatamente.
Eu queria
estarás para sempre.
eu fiz questão de lhe dizer no fim, assim, eu adoro o Carlos, é o meu piloto favorito, por favor, diz-lhe. Ele
deve ouvir isso diariamente.
A Tecas disse que te adoro.
aquela menina maluca com uma camisola da Ferrari diz que te adora. Mas ele estava a passar e estava a falar com duas raparigas da Ferrari e ele estava a ser completamente ignorado por toda a gente. E eu assim, eu não acredito, isto é o primo do Carlos Sainz.
Eu conheço no Instagram.
Eu quero tirar do Instagram, do Drive to Survive, de ver nas transmissões, tu estás sempre na box com os fonezinhos a ver o Carlos. E eu...
Acho que lhe fizeste o dia.
Pá, e as raparigas até gozaram com ele, porque me disseram, bem, és famoso. Porque eu devo ter sido a única pessoa naquele paddock a pedir para tirar uma fotografia com ele. Mas pronto, eu senti o chamamento. Tu és a única pessoa mais próxima do Sainz com quem eu posso tirar uma fotografia.
Mas tens
um
chapéu em que alguém que já teve com o Sainz. Pá,
estás
bem,
a um chapéu do Hamilton.
Estás a um chapéu
de
outra pessoa. Um chapéu do Hamilton, exato.
É verdade.
Muito
Mas
bom.
Pronto.
Muito
bom.
Isso é lindo. Isso é uma história para... Sim. Isso é um flex. Isso é todo o flex que tu estás a pensar que
eu senti aqui um momento fangirl assim.
Eu estou a adorar. Ai. Bem, mais uma vez, muito obrigada pelas palavras. Muito obrigada pela tua presença. Espero que vocês aí em casa também tenham gostado muito. E chegamos assim ao final de mais um episódio. Só nos vemos aqui há uns tempos, mas aguentem, esperem, aproveitem as férias. E pronto, vemos no próximo episódio. FL, out!